tema nosso agora é turismo. No Paraná, o turismo representa uma atividade importante, mas tradicional em algumas regiões. Noutras, será que o turismo tem possibilidades? Falamos muito das cataratas do Iguaçu, falamos do litoral paranaense, alguns turismos que resgatam a história, por exemplo, dos indígenas no estado. Mas o turismo também tem outros aspectos que a gente não percebe? Sobre esse tema eu converso agora com o presidente da Retur, que é a Rede de Turismo Regional. Eu converso com o Jacó Gimenez. Sr. Jacó, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. É uma satisfação estar falando sobre turismo. E para você ter uma ideia, para superar esse isolamento do turismo em 2, 3 pontos do estado, desde 2007, o estado está trabalhando o conceito de regiões turísticas. São 10 regiões que foram criadas, e a nossa região polarizada por Maringá, o noroeste do Paraná, inclusive recebe a denominação de Corredores das Águas. É um esforço para você tratar os desiguais de uma maneira desigual, procurando incentivar quem já tem da potencialidade o produto ou quem está ainda em estágio de iniciação.
Quando você fala de Corredores das Águas, que eu, por sinal, me surpreendi com esta fala, o que isso significa para uma região como a nossa?
Perfeitamente. Você veja bem, se você pegar desde a construção da Catedral de Maringá, ela é uma construção com motivo de fé, religião, mas transformou-se no ícone arquitetônico e turístico, passou a ser um dos símbolos do interior do Paraná. E dentro da regionalização, você tem que unir os municípios polos, como Paranavaí, Umuarama, Campo Mourão e Maringá. E aí nós tínhamos que buscar não só um outro ícone, como uma identidade. E depois de perto de 18 meses de trabalho, que a Retur teve a oportunidade de conduzir, final de 2006 para 2007, nós fomos observar que a região noroeste do Paraná é o segundo litoral do Paraná. É o, como nós chamamos, litoral de água doce, graças aos grandes rios e aos grandes lagos. E como os rios, no passado, eles tiveram um papel na colonização das terras, hoje o fluxo de pessoas se dá muito ao longo dos rios, seja na integração das regiões, seja para buscar os atrativos próprios dessas localidades. E isto cresceu, foi aceito, e a região noroeste, para efeito de Ministério do Turismo e Secretaria de Estado, ela recebe o tratamento de Corredores das Águas.
O que se pretende fazer nesse corredor? Ou seja, existe um projeto para potencializar isso que o senhor está argumentando, que é interessante? Ou seja, a gente tem uma sequência de rios que se interligam e formam uma possibilidade de atração turística?
Perfeitamente. Aí, Gilson, é que a gente vai resgatar o papel da Retur. A Retur é uma iniciativa que começou em 1998, em Campo Mourão, pela projeção daquela localidade no Carneiro, no Buraco. E a partir de 2000, vem para Maringá como uma cidade maior, o centro mais formador e com capaz de consolidar as ações, e ganhou pela Universidade de Maringá, a partir de 2002, uma experiência muito importante no Rio Paraná e Rio Paranapanema, no trecho de Querência do Norte a Jardim Olinda. Isso aí foi muito importante, porque aí nós pudemos ganhar expertise, ganhar condições e trabalhar corredores turísticos. Então hoje já está bem adiantado esse corredor turístico sentido Porto Rico, e o que é mais importante, nós estamos resgatando com um convênio feito pela Prefeitura de Maringá e Prefeitura de Guaíra, o nosso corredor histórico com Guaíra, que é onde praticamente é o pioneirismo do nosso turismo regional. Então qual que é a ideia? A ideia é Maringá como cidade polo, o centro de, com toda a estrutura para receber os visitantes, e você agrega a Maringá toda essa potencialidade do Rio Paraná, com as suas centenas de ilhas, biodiversidade, o nosso Rio Ivaí, que é fantástico, o Rio Piquiri, os lagos de Rosana, Taquaruçu e até mesmo o Lago de Primavera. Então, como você vê, com este olhar, as águas passaram a dar um outro tom para a nossa região, até então uma região considerada apenas de produção agrícola.
O senhor colocou muito bem sobre a questão das águas. Agora, divulgar é sempre essencial. Transformar isso numa marca registrada, num atrativo, implica em divulgar. Mostrar isso para o país e para o mundo. Como?
Pois é. Então, veja bem. Então, nós temos dentro da política de regionalização do turismo, um mecanismo chamado Instância de Governança Regional, que no caso do Noroeste do Paraná, cabe à Reitur, em parceria com o Convention Bureau, fazer a condução desses trabalhos. Então nós temos mais de 30 entidades que são parceiras e mais de uma centena de empreendedores, e nós estamos trabalhando o conceito de redes. E a cada salão do turismo em Curitiba, a cada festival das cataratas em Foz e a cada Expo Ingá, a cada festival Nipo Brasileiro, entre outros, nós sempre mantemos estandes com a veiculação destas parcerias, dessas entidades e dessas empresas, além de um site e de um serviço semanal com duas newsletters. Agora, isso aí ainda é muito pouco, porque nós ainda não conseguimos enquadrar o Noroeste do Paraná como uma região emergente. Então, o que a gente assiste é um quadro com 10 regiões, 3 já foram priorizadas pelo governo federal que você anunciou no início, né? Curitiba, Paranaguá, Ilha do Mel e Foz do Iguaçu. E as demais 7, elas estão sendo conduzidas e precisa de um ajuste, porque as 7, elas são diferentes. Nós podemos dizer que essas 7 estão em 2 níveis. Já tem aquelas emergentes e aquela em estruturação. E a grande luta nossa é para fazer do Noroeste, Corredores das Águas, o reconhecimento como uma região turística emergente. Aí teremos recurso e mais condições profissionais de dar essa divulgação que você mencionou.
Agora, quando você fala de Corredores das Águas, a gente fala também da população Noroeste. A população Noroeste me parece ter um desconhecimento razoável sobre isso. Era ela que deveria ser a primeira a comprar, abraçar a ideia, participar e, é claro, que ir visitar e conhecer esse corredor.
Pois olha, veja bem, na verdade, se a gente for analisar, inclusive eu quero agradecer essa oportunidade, tudo que é novo é uma luta. E trabalhar o turismo, que aparentemente é algo simples, é muito penoso, porque você são muitos esforços e você tem que ter continuidade das ações. Então, no nosso caso, se nós observarmos as nossas bacias hidrográficas, vamos pegar o nosso Pirapó, que abastece o Maringá. O Pirapó tem uma riqueza fantástica, porque na Foz do Pirapó, em Jardim Olinda e Itaguajé, ali você tem a primeira redução jesuítica que nós tivemos no Brasil, isso há 400 e poucos anos. Agora, o que você observa? Ali você tem, pertinho dali, o reservado do Ataquaruçu, e até hoje essa área do sítio arqueológico dessa redução não tem ainda um trabalho feito como deveria. Se você associar as próprias companhias produtoras de energia, no caso, ali era CESP, agora é DIUC, temos muito que fazer para que as mesmas invistam no turismo como também um produto dos reservatórios. Nosso trabalho envolve muito a sociedade organizada, mas é imprescindível você ter a cultura dos prefeitos ao nosso favor. E aí tem sido a grande dificuldade. E a cada ano a gente espera mudar isso, e a cada eleição a gente sempre tem uma esperança no sentido de avançar. Porque se nós conseguimos isso, nós vamos poder fazer um trabalho integrado com a preservação das nascentes, a valorização das matas ciliares, a adoção de práticas agrícolas que respeitem a sustentabilidade e, principalmente, a valorização dos ribeirinhos, a valorização dos ilhéus e a possibilidade de nós termos um lazer a 100, a 200 quilômetros, quebrando aquele círculo terrível que nós tínhamos, que quando a gente no passado queria um lazer, tinha que ir para as praias, com todas as dificuldades das distâncias.
Professor, agora existe um dado importante. Você colocou que os prefeitos têm um papel importante. Estamos no ano de eleição, no ano de eleição municipal. Ou seja, os prefeitos têm esse comprometimento? É importante apresentar esse tipo de projeto? Existe uma forma de ter um compromisso, um acordo com eles, com os candidatos?
Olha, Gilson, a gente está muito animado, sabe? Vamos começar por Maringá. Maringá é uma cidade diferenciada. Muito já se fez e falta pouco para Maringá ser colocada no mercado turístico. Aliás, ela já está, apenas muitas vezes não é reconhecida. Agora, o que que está acontecendo em Maringá? Com alegria, nós vimos três entidades, o CODEM, o Convention Bureau e o próprio Conselho Municipal de Turismo, levantarem a bandeira de Maringá turística. Cada uma dessas entidades está apresentando aos candidatos à prefeitura um conjunto que vai de 4 a 12 propostas que, uma vez adotadas, sem dúvida, muda a nossa realidade. E o que é mais importante é que a gente diz o seguinte: o turismo, principalmente o turismo regionalizado, ele é muito forte no sábado, domingo e nos feriados. E nós temos uma estrutura hoteleira que praticamente nesses dias ela fica muito ociosa. Se nós conseguirmos ter esse compromisso para avançar na Maringá turística, pelo peso que Maringá tem, sem dúvida alguma isso vai contagiar no sentido positivo os demais municípios polos. Mas nós faremos uma outra coisa em paralelo. Estamos encaminhando para todos os candidatos de todos os partidos um ABC do turismo, onde em 2, 3 páginas é possível qualquer pessoa com instrução básica ter uma leitura, e se a pessoa tiver boa vontade, visão e interesse e tiver um mandato nas urnas, poderemos avançar nesse sentido.
Sr. Jacó Gimenez, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu agradeço. E turismo é a boa nova do milênio. Muito obrigado.
Conversei com o presidente da Retur, da Rede de Turismo Regional, Jacó Gimenez. Falamos sobre as possibilidades do desenvolvimento do turismo na nossa região. Ele falou do Corredor das Águas, que ligaria Maringá, Paranavaí, Umuarama, inclusive até Guaíra, onde se desenvolve uma série de projetos para a potencialização dos rios que cortam a região. Rios que têm um grande volume, alguns deles inclusive com lagos, como é o caso, por exemplo, do Lago de Itaipu, o Rio Paraná, e que pode se transformar numa grande fonte de investimento de turismo. E Maringá seria a cidade polo, seria o ponto de partida para a estruturação desse corredor das águas.